Okay, good morning, everyone.
Bom dia a todos. É a sessão CWG supervisão. Por favor, tomem seus assentos e vamos iniciar a sessão agora. Estrutura. Eu sou Elisa Fer, uma das vice-presidentes. Está aqui Jonathan Robinson, outro co-presidente. Estamos muito contentes aqui, temos muitas pessoas, é o último dia de reunião da ICANN, todos estão cansados, mas esperamos ter uma boa sessão de perguntas e respostas, que tenha muitas perguntas. E a estrutura aqui é que vamos começar com o microfone aberto, 30 minutos, e queremos lembrar que essa é uma sessão de perguntas e respostas, então perguntem. Não façam comentários, é mais só perguntas. E nós depois vamos perguntar a vocês 45 minutos para obter respostas de vocês às nossas perguntas. Vamos começar com o microfone aberto. 2 minutos para cada pessoa para falar. E se não houver perguntas para o microfone aberto, vamos passar para as perguntas que nós fizemos antes da reunião da ICANN no documento para discussão. Então, ficamos abertos para quem quiser vir e perguntar durante a sessão de microfone aberto. Então, fala Jonathan, só para confirmar aqui na mesa, está você, eu e os coordenadores de grupos anteriores, mais 2 membros da equipe da ICANN dando apoio. Então, se vocês fizerem perguntas, vamos anotar aqui os coordenadores, co-presidentes, e vamos ter respostas e esperamos que alguns de vocês tenham assistido à sessão de ontem, do grupo de trabalho de ontem. Muito bem, Deslice. Eu sou o usuário final, Eberhard Lees. Estamos aqui, é muito impressionante, tem esses holofotes, essas luzes aqui. Mas estamos ouvindo muito cuidadosamente, Deslice. A pergunta é, Larry Strickling, da NTIA, sugeriu que o trabalho de pessoas de contas deve ser esmiuçado e enviado ao grupo de prestação de contas. Eu não tenho ouvido nenhuma resposta dos comitês. Se há um processo, um andamento para isso, e se vocês... essa é uma sugestão, então espero que seja bem recebida. Sim. Quem é que vai responder? Chuck, aprecio a pergunta, obrigado. Realmente, nós já fizemos isso, de fato. Eu sei que não ficou evidente para todos, mas nossos co-presidentes coordenaram certamente com os co-presidentes do CCWG e entregamos um paper que descreve as questões de prestação de contas que nós precisávamos. E, em grande parte, isso já tem acontecido, já foi feito. E é útil esclarecer isso aqui. E talvez não comunicamos muito bem isso amplamente para toda a comunidade, mas vamos continuar dependendo deles. E outro ponto sobre isso é que, se vocês observam os cronogramas para o CCWG e o CWG, vão ver que eles estão correlacionados. Isso foi intencional, porque não podemos concluir nosso trabalho se eles não concluírem antes a parte de prestação de contas, especialmente a via de trabalho 1. Muito obrigada, Chuck, Deslize. Há outras perguntas aqui? Vejo o Greg, que quer adicionar alguma coisa assim. Greg, eu também sou membro. Estou aqui, sim. Esse é um processo contínuo, observando os equilíbrios e entre os dois grupos, o trabalho compartilhado. E nos últimos dias abrimos novas possibilidades sobre qual trabalho seria coordenado, o que poderia ser feito, quem, e o nosso trabalho de prestação de contas começa aqui e há uma sobreposição no que nós estamos fazendo. É um trabalho de coordenação, não é de linha reta, e de compartilhar tarefas, mas isso é uma coisa que temos ouvido. Já pensamos acerca disso, já trabalhamos sobre isso, e temos, há muitas pessoas interessadas. Isso realmente nos leva, nos dá chance para realmente trabalhar forte sobre esse ponto. Nós esperamos ver um aprimoramento dessa questão ainda. Muito obrigada, disse Elise. Mais alguma pergunta sobre se a transição da IANA, da supervisão da IANA? Temos café aqui no fundo, talvez se precisam de algum estímulo para perguntar. Muito bem, disse Elise. Então, deveríamos passar para as nossas perguntas que nós fizemos para a comunidade. Jonathan Robinson vai presidir essa parte. Houve um documento de discussão para a comunidade, enviado antes da reunião em Singapura, que descreve o status do trabalho dos grupos e tentou demonstrar como está a situação. E no último, a parte final, há 9 perguntas para a comunidade para obter respostas. Vamos ver essas perguntas e, se houver comentários, respostas, gostaríamos de ouvi-las. Se elas vêm dos debates entre os grupos ou também se forem respostas individuais também. E essas perguntas vão ficar abertas durante uma semana e não mais do que isso a partir de agora. Depois vamos ter que encerrar esse período e para fazer uma análise quantitativa e para ajudar também no trabalho dos outros grupos. Primeira pergunta interessante, talvez a resposta pareça óbvia, mas é para tentarmos entender e ver se vocês apoiam ou não apoiam isso. Então, eu acho que aqui o raciocínio é que aqui há duas coisas implícitas. E, uma vez que vocês digam sim, uma, que isso deve ser feito dentro de um marco, um tempo razoável para tratar suficientemente o que é considerado uma janela de oportunidades. Segundo, que quase com certeza isso significa, se vocês tiverem, se for um indivíduo, um comitê consultivo, ou se tiver uma posição anterior, sempre vai ser preciso alcançar um certo acordo ou equilíbrio para uma solução de consenso. Então, talvez essa pareça uma pergunta superficial, mas não é. Sim, então, quero destacar o que nós fizemos nos grupos dos registros, e o que nós aqui marcamos quando pensamos no Conselho da NCO é realmente fazer essa pergunta para sentir um pouco as opiniões aqui. Levantem a mão. Então, levantem a mão rapidamente se vocês acreditam que a transição deveria ser feita. E também quero que vocês pensem se vocês apoiam os pontos implícitos que eu agora mencionei, isto é, que isso deva ser feito de dentro de um tempo razoável e que vocês aceitem que algum tipo de acordo vai ser necessário. Se vocês não aceitarem esses pontos, venham aqui para o microfone e expliquem. E depois dessa votação do sim, aqueles que não estiverem a favor, venham aqui à frente. Levantem a mão, então, se vocês acham que a transição deveria ser feita ou deve ser feita. Levantem a mão, ou fiquem de pé, é melhor, porque fica mais claro, por favor, fiquem de pé. Se vocês acreditar em que essa transição deve ser feita. Então, são bastantes pessoas, uma proporção importante, mas nem todos aqui. Talvez sejam abstenções, sim, é possível. Então, se vocês não estiverem a favor, seria bom que vocês expliquem por que não. E se houver, se tiverem preocupações ou dúvidas a respeito, venham aqui para o microfone explicar. E lembrem sempre, antes de falar, falar seu nome, identificar-se, se vocês pertencem a algum grupo. Martin Hattie, eu acredito que a transição, para a transição deve acontecer, mas que todos os pontos antes devem estar cobertos, os de contingências, as coisas devem ser bem feitas. Eu não me sinto muito bem pensando que com essas estabelecer uma prioridade quanto ao cronograma como algo necessário. E eu, honestamente, acho que a transição, que a transição não aconteça, é o mal menor do que fazer uma transição mal feita. Agora, fala Shandong, sim, deve acontecer por dois motivos. Não temos motivo para rejeitar a hospitalidade da NTI. Segundo, eu quero esse modelo multissetorial, é bem sucedido, aprovo. E demonstrado isso, eu espero que isso seja assim para o futuro da, seja utilizado no futuro da ICANN. Quanto ao tempo, os tempos, o cronograma, os prazos, o que você acha? Porque o Malcolm opinou que era melhor não fazer do que fazer mão feito. Então, eu, como membro do ICG, eu vou dar, não posso responder, mas como membro da comunidade, como CEO do CNIC, eu prefiro que possamos concluir, nem bem for possível, antes de dezembro, mas devemos encontrar algum tipo de método para que isso seja feito em um breve prazo. Obrigado, diz Jonathan. Mais algum comentário, pergunta sobre essa a pergunta número 1? Bom dia, Bill Gibson, Autoridade de Registro Canadense. E eu acho que quanto ao cronograma é melhor fazer as coisas bem feitas do que fazer as coisas rapidamente ou de imediato. Muito obrigado, Belo. Márcio Chias, de Tecnologia e Democracia. Quanto ao seu comentário inicial sobre a necessidade de chegar no meio termo, todos estamos, eu acho, trabalhando com essa finalidade, essa é a nossa primeira responsabilidade. Mas o que nós deveríamos negociar, eu acho, é uma questão separada. Mas certamente estamos a favor da transição, é isso. Sou estabelecer uma data. Eu sou Andrew Sullivan, eu trabalho para a companhia então, também essa questão de fazer as coisas bem feitas, o que pontualmente acho que há pessoas que acham que não concluir pontualmente é a mesma coisa do que não fazer nada. Deveríamos considerar isso. Obrigado por essa declaração, essa combinação de pergunta e comentário. Martin Levy. Eu vi os comentários que foram ditos antes. Eu quero lembrar que são 231 dias antes da data especificada pela plantilha. 231 dias e 1 hora 11 minutos para sermos precisos, mas lembrem disso quando vocês pensarem o que nós estamos fazendo. É pouco tempo. São 5.000 e tantas horas, segundo meus cálculos. Milton Müller, Universidade de Syracuse. Eu só quero destacar essa pergunta que acho que nós não somos as pessoas certas para responder a pessoas em Washington, D.C., Estados Unidos, que podem ter uma opinião diferente. E nós estamos comprometidos com essa instituição multissetorial de governança e tal, etc. Mas há muitas pessoas lá fora que não pensam igual. Então, o que se as pessoas aqui não querem essa transição, seria muito útil, sim, mas eu não sei se realmente se pode haver obstáculos a futuro. E com base à nossa resposta positiva. Sim, Jonathan, é importante. Eu sei que perguntar esse grupo não é suficiente, não, o ponto de vista do mundo inteiro, mas é alguma coisa, pelo menos. Sim. Mas vamos para a seguinte pergunta. Marika tem uma pergunta remota. Eric Williams diz que a transição não deveria ser feita porque as funções de energia contêm propriedade dos Estados Unidos e interesse para o governo que não pode ser colocados à disposição, exceto se passarem por um processo de propriedade intelectual. E, segundo, há um contrato que é por um período X e essa transição vai alterar tudo isso. Obrigado. Acho que o S... Para as transitórias, acho que houve um erro. Não é UAC, mas USC. É USG, o governo dos Estados Unidos. Então, deveríamos ter essa sigla correta, poderia ser a Universidade da Califórnia do Sul, mas é o governo dos Estados Unidos, é importante. Queríamos comentamos aqui no período de comentários públicos, 1º de dezembro, que começou 1º de dezembro, eu me lembro de que houve um comentário que disse que não queria essa transição. Foi um caso especial, mas só um comentário nos período de comentários públicos que não queria essa transição. Eu queria chamar a atenção sobre isso. É uma análise, um resumo sobre esse período de comentários. Está publicado? Obrigado, Chuck. Vamos para a seguinte, a pergunta 3. Você aceita essa política da ICANN e aceita que a ICANN também seja operador da IANA quem faça essa política sem um benefício, ter o benefício de uma supervisão externa? Isso é sobre a sociedade na internet, mas eu falo em título pessoal. Eu estou muito contente com que a ICANN seja quem faça as políticas e, como organização multissetorial, tenha a capacidade inerente de criar mecanismos de prestação de contas bons e não acho que haja necessidade de um órgão de supervisão externo. Não. De novo, duas perguntas. Sim, eu aceito isso. Acho que é muito bom que a ICANN seja quem faça as normas. E segundo, há uma coisa que não me deixa muito à vontade, e é que a ICANN seja operadora da IANA sem que haja um operador externo de supervisão externa. E deveria haver um comitê que garantisse isso. Então, Shandong, você pode esclarecer isso? Então, para você, uma SLA eficaz significaria alguma forma de supervisão externa? Sim. Só quero entender bem que devemos garantir aqui um certo nível de um acordo de nível de serviços e deveríamos ver como implantá-lo corretamente.
I need tippy toes. Donna Austin.
Donna Austin. Eu tenho uma transcrição da discussão que nós tivemos no grupo de registro sobre esse tema na semana. Eu gostaria de ler a sua resposta a essa pergunta, de resposta de Tiana Brett. Eu moro em Los Angeles. Eu tenho um longo tempo de viagem para o trabalho e de volta. Então, durante esse tempo, eu me sinto aliviado que eu possa trabalhar. E eu me sinto um pouco aliviado quando eu fico um pouco preocupado dessa transição das funções da Iana para a Icahn, porque a Iana funciona tão bem. E alguns dos processos e políticas da Icahn parecem ser ad hoc. E como eu sou um consumidor de serviços de 20 TLDs, houve um certo problema. Então, será que eu estou à vontade com a Icahn como elaborador de política, porque eu sei que os processos da Iana funcionam, eu não sei se os processos da Icahn funcionam. Eu acho que essa separação deve ser mantida. De qualquer forma, eu sei que a Iana funciona e eu não sei se a Icahn vai funcionar como a Iana. Agora, Peter Thrush. Sim, eu acho que há uma questão que precisa ser esclarecida em relação a políticas e operações. Uma parte importante da pergunta é a supervisão externa. E para responder o que, que isso significa dizer, qual é a supervisão interna? E vendo o que nós estamos construindo aqui em Singapura, isso já começou em 1999, então hoje nós incluímos muitas partes da comunidade global e da comunidade da internet e aqueles que usam a internet. É difícil imaginar que alguém encontre algum órgão relevante fora. Então, eu não quero fazer um sumário aqui, um resumo da estrutura da Icahn, mas nós temos diversas CCTL10, nós ouvimos vários CCs que se juntaram ao CCNSO aqui em Singapura. Vários governos também foram incluídos, há vários governos, então, que estão muito bem representados, os governos já estão bem representados. Então, eu lembro quando havia apenas um registro e agora nós temos vários registros e registradores. A pergunta é, será que isso é suficiente para conduzir a supervisão inadequada da internet? E eu diria que sim, nós temos as competências, temos as pessoas. E sem mencionar as estruturas de extensão que representam a base de usuários e os usuários não comerciais. Muito obrigado, Pedro. Avridória, CSG. Estamos coletando as respostas, mas quanto a essa questão, a resposta, a tendência, não estamos confiantes na ICANN como elaborador de políticas sem algo a mais, seja isso uma supervisão externa, separação estrutural ou a capacidade da ICANN ter alguma relação. Trate igualmente as comunidades. Então, nós estamos dizendo que é necessário ter uma supervisão externa. O que estamos dizendo é que, se não houver, nós precisamos uma relação mais igualitária e mais próxima que nos permita fazer acordos, como aconteceu com os protocolos inúmeros. A Stephanie Parent, essa pergunta pode parecer um pouco ingênua para os que estão trabalhando nisso já há meses, mas eu não entendo muito bem o que quer dizer com supervisão externa, porque isso parece estar sendo confundido em ter um modelo de participação multissetorial, saudável e robusto. Muitos ter muitos setores não é a mesma coisa que ter um órgão totalmente independente. E a propósito de supervisão, que não precisa ser especialista nas funções da IANA para ter essa supervisão, para fazer essa supervisão. Eles precisam olhar os procedimentos e processo. Essa é a função que eles fazem. Eu acho que é necessário a supervisão externa, e eu não me sinto à vontade como a ICANN, e não a ICANN como a ICANN multissetorial, mas fazer com que a ICANN que seja mais responsável, que a sua prestação de contas seja mais estrutural. Talvez seja necessário um modelo híbrido. Estamos numa curva de amadurecimento, mas agora isso é necessário. Jonathan diz, quando você fala de prestação de contas, quando fala no final do comentário, é bem claro de que há uma linha de trabalho paralelo e temos que olhar ambas as linhas de trabalho de prestação de contas. Então, nós achamos que é uma pergunta importante e relevante à transição. Muito obrigado. Martin Boyle, eu sou da Nominet, o registro de nome de domínio do Reino Unido, .uk. Temos uma pergunta em duas partes. As primeiras, aqui, ambas respostas são condicionais. Em primeiro lugar, a ICANN como elaborador de políticas e como operador da IANA, sim, se ficar bem claro que a função de operador da IANA é parte do negócio. Então, a parte de elaborador de políticas é um papel separado e deve ser feito junto com as comunidades relevantes. Isso é importantíssimo. E a segunda parte é quanto ao benefício de supervisão externa. Precisa disso. Nós temos que ter muito cuidado para garantir isso. E é a nossa tarefa desse grupo e do grupo de prestação de contas. Isso deve ser feito corretamente. É nossa responsabilidade fazer isso, sendo ela externa ou não. Bom, isso deve ser decidido. E um dos grandes problemas que acho que temos é tentar garantir que seja responsável ou prestar conta às pessoas, às organizações. Então, parece para mim que o ICANN tem um fórum para isso. Milton Miller. Eu gosto dessa pergunta, é muito simples, se pode dizer sim ou não. Eu acho que as pessoas estão expandindo, falando de soluções ou formas de supervisão externa. A supervisão externa aqui é NTIA, ou retirar o NTIA, e a ICANN vai se tornar o elaborador de políticas e operador da IANA, e a resposta é muito simples, é não. Então, isso também vai dizer não. Obrigado. David Cake, da Austrália, NCUC. Essa pergunta é uma outra forma de pensar. Bom, vou dizer, será que devemos ter nenhuma supervisão? Mas eu acho que ninguém concorda com isso. Será que a ICANN pode construir um mecanismo externo, interno de supervisão separado? E eu acho que não. Podemos criar um mecanismo dentro da ICANN que seja... Podemos tentar criar um mecanismo dentro da ICANN que seja separado o suficiente, mas eu não sei se isso pode ser feito de forma bem-sucedida ou confiável. Então, não sei se essa separação interna pode ser suficiente. Russ Mundy, falando como a título pessoal, e uma das coisas que eu gostaria de comentar, especialmente em relação a essa pergunta, de que é muito fácil das pessoas esquecerem de que o que nós temos agora funciona muito bem. Está funcionando, é eficiente e é rápida. Quando a gente vê o contrato da NTIA, que partes foram retiradas para as coisas que estão sendo feitas agora. Quando a comunidade pense em uma abordagem multissetorial, queremos talvez não seja necessária muita atividade de supervisão, porque quando se olha o que é a NTIA, o que ela faz, não é muita coisa. Então, quando se vê a abordagem multissetorial, tem que se pensar como é que a ICANN orquestrou isso. Talvez você esteja de acordo ou não que ela seja parte da ICANN, mas eu acho que uma das coisas que eu acho importante que as pessoas pensem é que o modo de pensar e de fazer multissetorial pode ser dentro ou fora da ICANN. Mas a gente tem tido bastante sorte com a ICANN nos últimos 15 anos. Obrigado, Russ. Eu sou Bertrand Lachapelle. Eu sou diretor do projeto de transição da internet, intersecção da internet. Eu gostaria de introduzir uma diferenciação. Quando se fala da ICANN, a gente precisa pensar nas diferentes dimensões. A ICANN não é tanto, na verdade, o GNSO é um elaborador de políticas mais do que a ICANN. E como eu estive na direção ou no board, o conceito de que o board valida o que faz o GNSO, e nesse sentido, essa separação funcional de elaborador de políticas e operador da IANA pode ser reforçada. Hoje, o que se chama do CSC seria um grupo de trustees, um grupo designado pela comunidade como um todo, que monitoram o desempenho das funções da IANA. Tem um departamento da IANA muito bem separado, um grupo de trustees e nada passa para o board exceto como a exceto a alocação de orçamento e coisas assim. Quanto à elaboração de políticas, não tem tanto a ver com a, o operador da IANA. E essa separação funcional deve ser levada em conta. Então, estamos falando de outra coisa. Nós temos o board, temos a comunidade que elabora as políticas e tem o operador das funções da IANA. Isso deve ser levado em conta. Obrigado. Sean. Eu estou falando a título pessoal. É importante fazer uma diferenciação entre o que nós queremos. Entre uma supervisão externa e uma supervisão acionada. Então, podemos dizer que se há um painel de revisão externo, com uma composição externa, isso é acionado. Então, não existe, não é uma resposta sim ou não a esta pergunta. Se for uma questão, se nós precisamos uma supervisão externa, eu pessoalmente diria, se for externa, eu diria que não precisamos, mas se precisamos de um mecanismo acionado, eu diria que sim. Shandong, muitas pessoas na comunidade têm problemas com a ICANN em termos de questões de transparência, mas eu acho que a ICANN, como operador da IANA, nos últimos 16 anos, mas precisamos saber claramente que a função da IANA hoje tem uma diferença muito grande comparada com o passado, por causa das novas GTLDs. Então, hoje há um registro dos servidores raiz. Então, a mesma função, com a mesma função e a mesma preocupação. Então, como é que fazer essa supervisão da segurança, independente de dizer que é externa ou externa? Eu acho que a operação da IANA deva ser separada da ICANN. Bom dia, eu sou Narelle. Eu vou tentar evitar entrar na base de soluções. Eu acho que são dois princípios que precisam ser aplicados ao elaborar a solução. Um é uma separação bem clara entre operação e elaboração de políticas. Essas coisas precisam ser bem separadas. Quanto à elaboração de políticas, precisamos garantir que essa estrutura seja de baixo para cima, madura, robusta e que seja confiável. Eu sou Kurt Brett. Eu tenho duas perguntas. Será que eu me sinto confortável com a ICANN ser operador da IANA e, ao mesmo tempo, elaborador de políticas? Mas a resposta é sim. Eu acho que precisa haver separação, mas nós não sabemos sobre essa separação. Eu acho que a IANA não está funcionando. Então, a ICANN tem um corpo grande de especializações, especialidades. Então, eu teria muito cuidado em separar arbitrariamente quanto ao benefício de supervisão externa. Eu acho que deve haver um mecanismo de travamento, não necessariamente de supervisão. Por exemplo, se houver questões controversas, delegações controversas, o NTIA ia dizer, Diana disse, bom, eles seguiram o processo, o NTIA vai dizer para a Diana, vai voltar para o NTIA e dizer, bom, há muita controvérsia, temos que encontrar um mecanismo, talvez como o que o Bertrand propôs, um pequeno grupo que vai, então, verificar isso para fornecer um mecanismo de tratamento e verificação para que a Ayana possa lidar com essas controvérsias. Gostaria apenas de acrescentar alguns pontos semânticos. Então, a coisa foi colocada de forma, diz, parece que há necessidade ou há um benefício de uma supervisão externa. E o meu ponto anterior, a questão não é se é externo ou não a externalidade da supervisão. O que é importante é que seja independente, que seja objetiva, que seja responsabilizada. Se for externo e totalmente corrupto, eu não vou querer. Mas se tiver valores que eu não concorde, não importa se é interno ou externo. Muito obrigado, Peter. Foi muito útil. Eu não quero falar isso de forma defensiva agora, mas o seu ponto foi levado em conta quanto à qualidade da pergunta, mas foi útil também para estimular o debate. Quando eu li, ficou muito claro para mim que essa pergunta, assumindo que a ICANN estivesse, ou a IANA estivesse dentro da ICANN, a questão se relaciona à supervisão externa. Mas muitas das respostas têm a ver com a supervisão da Ayana. Então, nós precisamos separar a supervisão da Ayana e que forma de supervisão é necessária. E outra coisa é se deve ser independente ou externa à ICANN. Foram muito boas as contribuições e a transcrição estará disponível a todos os membros do CWG. A pergunta 3, então. Será que os registros como clientes primários da função da Ayana, pelo menos no espaço de nomes, tem mais voz quanto à proposta de transição?
O Jonathan Dan Austin, sobre as discussões que tivemos no grupo ontem, sim, acho que sim, esse é o caso, mas esse é o grupo de partes interessadas de registros. Mas um dos registros que colocou a NTA para nós é que a solução fosse aceitável para os operadores de registros. Isso para dar um contexto também, desculpe. Muito obrigado, Dona. Os critérios são que a transição deve estar acessível para aceitável e deve ter um amplo consenso. Se não for assim, a proposição não vai ser aceita. Se for inaceitável, por exemplo, para comentar registros, não será aceitável, será inaceitável. Sempre. Se os registradores não devem dictar uma solução, mas também da mesma maneira que não deve ser imposta uma solução nele. E eu tenho aqui uma pergunta que tem a ver com a contribuição anterior, que fala sobre tem mais um dia mais de respeito de quem? Acho que esse grupo fala Alan, Tuff Alan Barrett. Eu peço, por favor, que tentem ser coerentes no uso da terminologia. E quando falam dos registros pessoais, acho que vocês se referem aos de nomes e domínios, e não aos registros em geral, mas porque há outros tipos de registros. Eu sei que vocês são os clientes a parte dos nomes, a função da Iana. Sim, obrigado, Alan. Lise, sim, obrigada pelos seus comentários esclarecedores. Alan, agora Shandong. Shandong Li. Isso significa que os registros da internet para os endereços IP, se são para isso, a resposta é sim, especialmente para os CCTL10. Eu sei que são GRKS e sou representante de uma ONG. A minha resposta é sim. Milton Mueller. Eu, com essa pergunta, acho que somos unânimos, o grupo não comercial. Mas isso se aplica só a domínios de nomes, registros de nomes. E nós estamos trabalhando na parte de nomes da proposta, e o resto não tem a ver com isso. Então, eu concordo com o que todos disseram, e deve ser aceitável para todos os grupos essa proposta, deve ser parte de uma solução que, e talvez os registros tenham mais uma opinião mais forte ou com mais valor, mas holisticamente só essa proposta de atenção deve ser aceitável, e os registros não pode ter influência. E, Bertrand, antes de passar para você, temos aqui uma pergunta do Hub Remoto. Marika, em nome de Bernard Williams, a resposta à pergunta 3, que não seria sensato ignorar os operadores de registros atuais, mas o privilégio está em formalizar uma captura de órgão informal. Bertrand de Chapelle, eu apoio o que Mathieu disse, o Malcolm disse, isso é uma validação final de uma proposta, sem que não haja pesos diferentes sobre quem aceita e quem não aceita, mas o que eu acho, novamente, para introduzir uma distinção que eu espero que seja útil. E o que nós falamos aqui não é a etapa final de validação, mas sobre o desenvolvimento e o caminho às diferentes opções. E eu acho que, quanto ao curso do trabalho do CWG e outras discussões, se houver no ICG, se houver outras opções diferentes, não devem representar uma objeção por um grupo maior, mas deve haver uma forte preferência por parte dos registros, então seria importante levar em conta uma espécie de peso qualitativo. E é importante, então, distinguir a etapa de validação, em que ninguém tem nenhuma função diferente, e a etapa de discussão, em que a posição dos registros deve ser levada em conta mais do que outras opiniões. Obrigado, Bertrand. Martin Levy Kaffler. Quero amplificar um pouco o que disse Alan sobre os diferentes tipos de registros, e eu quero destacar que, do ponto de vista dos protocolos, uma das três partes ou usuários da função da IANA, o RFC foi revisado, publicado, e já foi feito tecnicamente o ITF, e do lado dos números, que é outro teste das funções da IANA, aqui a equipe CRISP já acabou com o trabalho, isso já foi para ICG, e o terceiro grupo, os usuários, que são vocês, não acabaram ainda. E eu não sei como expressar isso de outra maneira, mas essas perguntas aqui são maravilhosas, mas eu vou voltar um pouco sobre o que que o relógio está correndo, está rodando há pouco tempo para concluir, senhores. Martin Boyle, enquanto ao registro de nomes e domínio, essa é uma questão crítica, um processo crítico de operações, e não há solução se não obter um bom apoio dos registros. Então, todos nós deveremos estar observando o mais amplo apoio da comunidade, e eu estaria muito preocupado se a comunidade e os registros também foram desviar-se quanto às áreas de interesse, e se isso acontecer, porque alguma coisa de errado está acontecendo, porque se não for pelos registros, a solução vai se quebrar. Então, devemos dar uma solução para que todos entendam as vantagens e desvantagens, as diferentes soluções. Muito obrigada. Obrigada, Martin. Sean, fala Sean. Embora eu concorde com que é preciso dar um pouco mais de consideração aos registros, acho que também devemos ter cuidado sobre, para evitar sentar um precedente. E no nosso processo, desenvolvendo a proposta e também seguindo o IETF, eu não quero rodar um registro, e o registro de peça, eu não quero gerir isso. Então, não façamos as coisas diferentes do que as outras comunidades já fizeram, especialmente um processo como obter feedback e tratar isso de maneira justa. Obrigada. Se isso vai ficar aqui anotado, respondeu como indivíduo. Essa pergunta específica, eu lamento muito dizer isso, me lembra a 1984, em que todos os setores são iguais, exceto alguns que são mais iguais do que outros. Então, a pergunta real é essa, é não, mas pode haver uma exceção, e essa exceção seria que se alguns elementos, alguma parte da solução proposta tiverem uma falha técnica, nesse caso haveria uma série de pessoas que eu conheço pessoalmente, mas eu não estou associado com o registro diretamente, mas deveria haver muitas pessoas que deveriam observar e perceber isso e queixar-se. E esse é o único momento em que os registradores teriam sua opinião mais ouvida, quando algum protocolo for quebrado. Se não for assim, todos os setores têm pé de igualdade, ou deveriam ter pé de igualdade. Obrigado, Russ. Então, fica encerrada a fila para essa pergunta. Fala Greg, muito contente com isso, com o público, todos pensam igual. É uma questão que tem a ver com excelência operacional, em última instância, se há preocupação sobre um plano que pode diminuir a excelência operacional da IANA, e se isso for, devemos expressar essas reservas, devemos ouvir o pessoal sobre isso, e se houver outros motivos que não forem excelência operacional e que um plano for preferido ao outro, não haverá motivo para favorecer uma opinião por cima da outra. E também observei isso, que é um problema grande, porque deve incluir todas as organizações, os registros, mas há casos em que não é bem assim. Então, independente da opinião dos registros, pode haver uma maioria no sentido de organizações que não sejam registros. Tudo isso nos leva a manter alerta, manter os alertas sobre a excelência operacional. Eu acho, obrigado. Eu acho que esse ponto é uma questão técnica e operacional. Então, muito bem, boa observação. E vamos, então, passar para a pergunta 4. São duas, 4 e 5, aliás. Mas vamos começar pela número 4. O que é a separação funcional da IANA, da ICANN? O que significa para você? Não nos referimos a outro operador além da ICANN como operadora da IANA, em que houver uma separação interna entre a ICANN e a IANA no contexto da, em que a ICANN for operadora da IANA. Então, vamos ver as duas perguntas. Você acredita que a função da IANA está separada adequadamente da ICANN? Sob os arranjos atuais, há uma separação atual seria algo certo, correto, adequado? Shandong Li, eu acho que para a pergunta 4, eu acho que precisamos chegar a um equilíbrio entre as pessoas encarregadas das normas e os operadores técnicos. E como eu disse agora, as funções da IANA têm muitas questões técnicas a levar em conta. Devemos assegurar-nos, então, que aqueles que fazem as políticas façam a política certa e que a função da IANA possa fazer isso corretamente para que, etc., não dá para entender. Desculpe, não está claro. E agora me referi à pergunta 5. Fala, Bertrand La Chapelle. E para continuar com o que eu disse antes, essa noção de separação funcional está vinculada a três camadas. Uma, as pessoas que fazem o processamento das solicitações para fazer alterações e que também supervisionam mecanismos técnicos automatizados para fazer as alterações, que é o pessoal da ICANN, atualmente a equipe, mas não é um departamento específico, como da mesma maneira que o GDD é específico, mas nesse caso não existe. Também há a pessoa responsável que gere esse departamento, que é a Lise Gehrig. E no modelo que eu mencionei antes, essa separação de funções poderia ir um nível mais alto com o que nós chamamos o CAC, mas que eu chamaria o grupo de trustees, que garante uma separação vertical de operações, que poderia estar em outro prédio, inclusive. Mas aqui o que eu quero dizer é que a ICANN é um conceito amplo com diferentes funções, e uma é gerir o programa GGTLD, sua implantação, outra é fornecer apoio para a elaboração de políticas, e outra é a função da IANA. Então, nesse sentido, estamos um pouco afastados quanto à separação estrutural, mas limitaria a responsabilidade da ICANN e do board, em particular, sobre a IANA em aspectos muito limitados. E isso poderia ser explorado, as condições ou a seleção de a pessoa certa e quem seria, quem ocuparia essa função. Muito obrigada. É uma pergunta interessante. Marco Mahat, vamos imaginar uma situação em que a decisão for tomada de engajar uma separação estrutural e que isso fosse cumprido por questões práticas ou técnicas, porque isso está tão interligado, como isso está tão interligado com a ICANN, isso não poderia ser feito. Então, para mim, a separação de funções é um arranjo que seria aceito, e quanto à resposta dos 5, essa afirmativa, sim, essa função está adequadamente separada. E não há problema nenhum aqui. Martin Bonil, do registro.uk, se eu vejo essa pergunta. É que é muito clara essa separação entre o marco normativo e os aspectos operacionais. Esses são requisitos formais que estão dentro do contrato da NTIA. E se algo que a comunidade CTLDS tem pensado e brigado durante muito tempo é não chegar a decisões arbitrárias quanto às funções IANA, o operador das funções IANAs. Essa é uma parte formal, e por que uma parte formal do contrato, e por que isso tem acontecido, ou pode acontecer, a relação com a comunidade CTLDS e com a IANA tem melhorado a qualidade da IANA, e a operação das funções dela também melhorou muito. Então, portanto, a minha pergunta, a resposta à pergunta 5 é sim, afirmativa. Kurt Spritz, acho que a separação funcional significa que a função da IANA sempre deve tomar as decisões cumprindo com as políticas existentes, e mesmo assim a gestão da zona raiz mudar e muda quem solicitar e a quantidade de partes, e a IANA aceita essa mudança em contravenção a uma política existente. E talvez o Martin Bull possa explicar isso. E outra questão que tem a ver com a separação é que a equipe da IANA pode participar nas discussões sobre políticas, fornecendo informações, porque ela tem as opiniões mais de dentro, mas não poderiam entrar no debate de formulação de políticas. E isso que eu acho que é uma separação de funções. E a separação, acho que agora é correta e está funcionando bem. Muito obrigado. Milton Müller. Há um problema recorrente nesse diálogo quando falamos o IANA e a ICANN. Estamos falando delas como estão agora, como a NTIA está aqui, o contrato também, ou estamos pensando nisso quando isso já tiver passado. E quanto à segunda pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Quando falamos sobre arranjos atuais, vocês se referem a isso dentro do contrato da IANA ou não? Ou com o contrato da IANA ou não? O que eu acho, Milton, sobre a pergunta é que esses arranjos atuais de separações e funções se refere a com a NTIA como está agora, já instalada. Porque esse é um ponto importante, porque a separação funcional, como Kurt e os outros já destacaram, não é como que está nos requerimentos atuais, não é uma separação estrutural. E quanto a essa separação, que da maneira que temos agora, é criada e definida pelo contrato da NTIA. E, então, isso, não sei se isso seria melhor ou poderia haver alguma melhoria ao separar, no separação do orçamento, mas sim, aceitamos isso, mas vamos focar-nos também no que pode acontecer quando já a NTIA não estiver aqui. Uma vez que a NTIA não estiver aqui e que as funções estiverem bem separadas, nós vamos precisar de alguém, algo que seja alguma estrutura ou contrato que mantenha o nível de separação atual que existe atualmente. Eu vou responder, Milton, você chegou aqui ao núcleo dessa questão, o bojo da questão, o âmago da questão. Isso serve às nossas metas, porque aqui, tirando um pouco algumas sutilezas, isso poderia formar a proposta. A proposta poderia ser mais específica quanto a essa transição. Eu entendo que aqui, seu comentário, há pontos débeis nessa pergunta e outros, provavelmente, mas, mesmo assim, nos ajuda a informar ainda mais os grupos. Tem uma finalidade. E é muito... A sua pergunta, seu comentário é muito útil. A primeira vez que eu li essa pergunta, eu fiquei pensando o que significa isso de current arrangements, arranjos atuais com o empreiteiro, que ele não está aqui. Então, assim, eu sei, as perguntas estão tudo bem, não estou reclamando das perguntas, só estou indo para o conteúdo das perguntas, a substância.
My name is Andrew Sullivan.
Eu sou Andrew Sullivan. Seguindo o que disse o Milton, a pergunta 5, aqui a palavra crítica é adequadamente. Atualmente não há separação e isso nós devemos construir. Eu gosto dessa pergunta exatamente por causa dessa palavra, que é, de fato, sim, adequadamente separar. Eu sou Wolfgang Ulrich Knoben, eu sou do ISP, e nós discutimos isso na nossa reunião. E nós temos uma resposta definitiva, entendemos a pergunta, supondo que haja uma solução interna e como isso funcionaria em relação às funções da IANA em termos de prestação de contas e prestação de contas da operação também. Houve uma noção interessante que o Tom falou de um tipo de termos uma muralha da China interno entre a ICANN e a IANA. Do ponto de vista operacional, eu concordo com isso, isso é viável. Mas, do ponto de vista de prestação de contas, eu não sei, não saberia dizer, eu não estou convencido de conversando de que a comunidade concordaria com isso, mas é a posição que nós temos nesse momento. Mas eu acho que isso precisa ser mais discutido. Obrigada. Bertrand de La Chapelle. Na expressão dos arranjos atuais, há uma coisa que inclui NTIA no arco da validação, nas alterações da validação. Eu estou falando da estrutura das operações da IANA dentro da ICANN e tiro o NTIA. Boa, foi rapidinho esse tempo. Podemos... Foi, eu nem terminei a minha pergunta, eu peguei o tempo do outro. Então, usando as três camadas que mencionei anteriormente, o trabalho realizado pelo staff, então vamos falar em nomes aqui, Kim Davis, e no próximo nível, nos Gs, dos CCs, vão para um canal diferente, para as novas GTLDs, não passa pelo board. Mas, por aí, estranho que pareça, CC, TLDs e GTLDs passa pelo board. Então, qual é o poder que o board tem? Olhando o sistema hoje, a separação não é suficiente por causa desse canal que vem através do board. E pelo que foi mencionado, essa muralha da China, dizendo que o objetivo é construir, aumentar a altura da muralha da China e que haja a diretoria que tenha esse papel, não de, na verdade, de supervisão, mas de que possa levar em conta as suas responsabilidades. Isso fala Annabeth Lang, e isso significa que o sistema, esses poderes, têm ramos separados. Então, tem a Iana se concentra na função técnica e a parte de políticas é para a ICANN. E isso significaria de separação de pessoal para operações. Tivemos uma separação em governança entre o poder judiciário, legislativo e executivo no governo. E isso deve ser visto da mesma forma. Especialmente nesses tempos de mudança, é muito importante garantir que a separação não precisa ser não só adequada. O que é adequado? É adequado para nós, para o mercado? Então, temos que garantir que todos fora da nossa comunidade pense a mesma coisa. Russ Mundy, eu fiquei lendo essas duas perguntas. Eu acho que é uma área em especial em que as comunidades multissetoriais precisam chegar a um acordo do que seria uma resposta adequada, tanto agora como no longo prazo. Lendo o contrato e conhecendo as pessoas envolvidas na IANA, já trabalho com essas pessoas há muito tempo, assim como outro pessoal da equipe da ICANN, e conhecendo o processo da ICANN, há diferentes etapas, como diz o Bertrand. Mas eu acredito especialmente com o termo adequado, como foi destacado anteriormente, eu acho que é a resposta a ambas essas perguntas para abordagem próxima do prazo de transição. Eu diria que sim, há suficiente separação agora e isso talvez precise ser alterado no longo prazo, mas para esse período até o prazo da transição, eu acho que é adequado. Russ, eu acho que foi muito adequado. Eu estou surpreso, não diria surpreso, diria muito satisfeito com as contribuições recebidas. Nos dá bastante material para trabalhar no CWG para preparar a nossa proposta. Muito obrigado. Foram contribuições de boa qualidade, apesar de não passar por todas as perguntas. Na verdade, essas perguntas devem deixar abertas para comentários da comunidade por uma semana. Então, se vocês tiverem contribuições em relação às outras perguntas, nos enviem por e-mail para a lista. Eu acho que se vocês não tiverem acesso, façam isso através de um membro do grupo. E se vocês não tiverem acesso a um membro, vocês podem enviar isso para a equipe de políticas que trabalha conosco, a Grace. Muito obrigada pelas excelentes contribuições. A sessão está encerrada. Obrigado.